hoje nós estamos tratando justamente a última semana da nossa campanha dos 40 dias. E olha, semana abençoada, uma semana muito joia, porque ela vai tratar justamente sobre somos criados para adorar juntos. E hoje pela manhã nós já conversamos um pouco sobre isso com o pastor Silvado. E como foi bom o momento aqui com ele, falando da importância da adoração na igreja, do culto, de não vir só para um culto, vir para dois cultos, né? Desse negócio da graça de Deus nos mover, e olha, numa igreja onde nos dá a oportunidade de escolhermos dentre quatro horários de culto. Olha só, você escolhe o horário que quer vir para cá, né? E como é bom saber que a maioria da igreja veio de manhã, está vindo à tarde, à noite, né? Conversei com o pessoal das 5 horas, muita gente também veio no culto da manhã, então olha, isso é bênção dobrada, né? É bom quando a gente vê que a graça do Senhor está movendo no coração de vocês. E hoje à noite a gente vai continuar nesse tópico de adoração. E eu queria tratar um pouquinho com vocês sobre os elementos da adoração. Quando a gente fala sobre adoração, muitas vezes a gente pensa em música, a gente pensa em cântico, a gente pensa nesse momento de música com banda, mas vai muito mais além. Nós já conversamos algumas vezes aqui na igreja sobre adoração. E hoje eu queria ver alguns elementos com vocês. Claro que não vai dar para a gente olhar tudo, mas pelo menos alguns elementos que te ajude nesse processo de adoração ao teu Deus, nesse momento onde você se coloca diante dele querendo adorá-lo. Quais são esses elementos da adoração? Porque eles começam aqui, neste local, nesta igreja, nesta congregação, neste corpo. Interessante é que quando a gente fala sobre o domingo na casa do Senhor, para mim como pastor, e eu creio que para muitos pastores, é muito joia o domingo para a gente. É como se fosse o clímax ali da nossa semana. Esse tempo onde a gente gasta com a igreja. O tempo antes do culto, durante o culto, depois do culto. Onde a gente conversa com os irmãos. Onde a gente interage com o pessoal que está aqui. Né, bate um papo com um e com o outro. E falando sobre esses momentos especiais no culto, me lembra a história de um jovem pastor que estava assumindo o seu primeiro pastorado. Primeira igreja, recém saído do seminário, e assumindo aquela igreja, no seu primeiro domingo, no primeiro culto, ele muito animado, pregou aquela mensagem, que na cabeça dele muito poderosa, né? E ali trabalhando e pregando a palavra do Senhor, até que no final do culto ele foi ali se despedir do pessoal que, né, que estava indo embora e tal, e uma senhorinha da igreja chegou para ele e disse assim: pastor, este foi o pior sermão que eu já ouvi. E ele parou assim, primeiro sermão do caboclo, né? Ele olhou e disse: bom, eu vou ignorar essa observação e vou continuar em frente. Né? E a vida foi tocada para frente e a semana seguinte chegou e ele pregou. E ele foi se despedir das pessoas ali na porta da igreja. E aquela senhorinha chega para ele e diz assim: pastor, esse foi o pior sermão que eu já ouvi. Naquele momento ele já estava preocupado. E ele chegou para um dos diáconos e disse assim: olha, qual é o problema com aquela senhora ali? O que está passando com ela? E aquele diácono, né, de uma forma muito carinhosa, chegou e disse assim: olha, pastor, não presta muita atenção ao que ela diz. Ela é fraca de espírito. Ela só repete o que todo mundo está dizendo. Complicado esse início de ministério, né? A coisa pegou para ele. É interessante como no domingo, às vezes, a gente ouve coisas assim estranhas dos membros da igreja. Um certo dia eu estava na igreja quando uma pessoa chegou para mim e disse assim: que mensagem fabulosa. E eu parei, olhei para ela, não disse nada, mas tanto ela como eu sabíamos que ela tinha dormido durante todo o culto. Né? E você passa por situações assim, que parece que naquele domingo não houve conexão com Deus. Parece que naquele domingo não houve aquele momento onde você ali concentrou, você conseguiu se conectar com Deus, você sentiu a presença do Espírito, você adorou e você saiu transformado. Tem domingos que acontecem essas coisas. Mas tem domingo, querido, tem alguns domingos que Deus se conecta com a gente. Porque a gente dá a liberdade para que Ele assim o faça. Porque o nosso coração está pronto para se conectar com aquilo que Deus tem para a gente. E a gente adora da forma como Deus nos separou para que pudéssemos adorar. E a gente vê a transformação dele em nossas vidas. Parece que a presença dele é tão palpável que percebemos o que ele é e o que ele tem para nós naquela noite. É como o Salmo de número 22, versículo 3. Salmo precioso, ele traz uma verdade tão gostosa. Diz assim: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Sabe, naquele momento o salmista começa a entender o porquê que ele está dentro da congregação e o porquê esse negócio de adoração. Com certeza, algumas vezes nos perguntamos, como podemos saber que adoramos a Deus? Como podemos sair deste lugar dizendo que honestamente estivemos na presença de Deus? O que devemos fazer? Onde devemos ir? O que devemos sentir para saber que temos adorado a Deus? Estudando esse assunto de adoração nas Escrituras, facilmente você identifica elementos que fazem parte da adoração e que precisam fazer parte da nossa vida se quisermos nos tornar os verdadeiros adoradores, assim como a palavra do Senhor nos chama para sermos, em espírito e em verdade. E eu gostaria de ver alguns deles com vocês hoje à noite, de uma forma bem rápida, para tentar em você suscitar o desejo de que você se aprofunde nesse negócio de ser um verdadeiro adorador. Se você tem aí a revista da IBB, lá dentro tem um esboço que você pode acompanhar e ver ali um pouquinho daquilo que a gente está falando e tomar algumas notas. Mas eu queria começar dizendo que nós adoramos a Deus, em primeiro lugar, através da gratidão, através de ação de graças. Adoração tem tudo a ver com gratidão. Ele começa com um coração grato. Quando a gente adora, a gente expressa a nossa gratidão. Eu estava lendo... estava ouvindo um casal que já estavam casados há 42 anos. E no segundo ano do casamento deles, o marido meio que começou ali um rito com a sua esposa. Todo dia de aniversário de casamento, eles sentavam no terraço e naquele balançozinho ali para duas pessoas, né? Eles sentavam e ali assistiam o pôr do sol. E juntos, eles gastavam ali um tempinho. E aquele marido, ano após ano, olhava para a esposa e dizia, olha, como é bom te ter na minha vida. Eu queria te agradecer por ser essa pessoa maravilhosa na minha vida. Sabe, e ouvindo aquilo, eles fizeram aquilo por 41 anos, né? Só o primeiro ano que não aconteceu. E eu fico a me perguntar, Senhor, será que eu tenho esse coração grato? Será que eu tenho sido grato a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida? Será que eu tenho refletido essa gratidão para com a minha esposa, para com os meus filhos, para com as coisas que Deus tem colocado ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor? Às vezes esquecemos rapidamente de ser gratos pelas imensas bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. Não é? Pelo que você é grato hoje? Para pensar um pouquinho. Pelo que você pode agradecer a Deus hoje? Tem a sua família, marido, esposa, filhos, filhas, os seus netos? Agradecer a Deus pela sua salvação, a segurança de sua salvação em Cristo? Agradecer por essa nova família, a igreja do Senhor? Querido, se você está tendo dificuldade em encontrar gratidão no seu coração, em ter um coração grato, você automaticamente está tendo dificuldade na adoração. Porque para adorar, a gente tem que entender o que é a gratidão. O que é expressar o amor que nós temos ao Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado por isto, por aquilo. Se você tem essa dificuldade, começa a pensar um pouquinho. Para aí agora. Pensa naquilo que Deus tem feito na tua vida. Em termos de família, profissão, financeiramente, com os teus filhos, com alguns prazeres que você pode ter de uma viagem, de umas férias, igreja, relacionamentos, amigos firmes ali, ó, que na hora da necessidade estão presentes contigo. Sabe, por toda a Bíblia, né, gratidão é retratada como um ato de adoração. Eu queria decorrer com vocês só alguns itens que a Bíblia trata. E olha só, quando estamos felizes, nós precisamos agradecer a Deus. Olha o que diz lá Deuteronômio 8:10. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, em outras versões diz felizes, como membros de um só corpo, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Ou seja, na felicidade temos que reconhecer a presença de Deus. E que aquilo é uma dádiva do Senhor para com as nossas vidas. E às vezes, nessa área nós somos, ó, show de bola. A gente reconhece isso. Mas a palavra não para por aí. Ela continua dizendo assim, olha, quando estivermos em paz, precisamos agradecer a Deus. Colossenses 3:15. nos ensina que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Felicidade e paz é algo que com uma facilidade um pouco maior nós podemos até agradecer a Deus. Mas a Bíblia trata de alguns outros assuntos que começa a criar um certo empecilho para que possamos ter corações agradecidos. E o primeiro deles é quando a gente começa a enfrentar circunstâncias difíceis. A coisa começa a pegar. Mas o Senhor continua dizendo, tenha um coração agradecido a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você já parou para pensar em dar graças a Deus na circunstância que talvez hoje você esteja vivendo, uma circunstância difícil? E não para por aí. Ele diz que quando estivermos enfrentando provações, devemos agradecer a Deus. Tiago 1,2 diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É coisa de crente, não é coisa de louco, é coisa de crente esse negócio de agradecer a Deus pelo que nós estamos passando. Circunstâncias difíceis, provações, e ele continua falando, sabe sobre o quê? Preocupações. Olha só, preocupações. Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A tua preocupação não conseguiria mudar a situação na qual você vivencia hoje, ou vivenciou no passado, e olha, vivenciará no futuro. Por isso que Deus diz, precisamos ter um coração grato, quer seja na felicidade, na paz, ou numa circunstância difícil, ou na provação, ou na preocupação, precisamos dar graças a Deus, e esse é o primeiro passo para uma adoração sincera perante o nosso Deus. Eu creio que muitos de vocês conhecem a história lá de Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19, quando Jesus estava indo para Jerusalém, e ele decidiu ir por um caminho que cruzaria Samaria. E neste caminho ele encontrou aqueles 10 leprosos. Lembra dessa história? Dos 10 leprosos? Por que Jesus foi por aquele caminho, se aquele era um caminho que não era muito comum para os judeus tomarem para chegar a Jerusalém? Ele foi por ali porque Deus tinha um plano na vida dele. E Jesus Cristo tomou aquele caminho porque ele sabia que naquele local algo maravilhoso iria acontecer. E naquele momento ele encontrou 10 leprosos. Queridos, Hanseníase era um agito naquela época. Não tinha cura, o negócio pegava, chegava ao ponto dos membros caírem, e é uma doença altamente contagiosa. Então o que é que acontecia? Todos os leprosos viviam à margem da sociedade, eles eram marginalizados, eles tinham que viver do lado de fora, para que não fosse passado para ninguém, e toda vez que um deles era curado, eles precisavam se apresentar ao sacerdote e dizer, ó, estou aqui. E o sacerdote ia lá, fazia vistoria, via se não tinha nada faltando, né, para poder autorizar ele a retornar à sociedade. Era assim que a coisa acontecia. O que que acontece? Nesse dia, o Senhor encontra esses 10 leprosos, e de longe, eles reconheceram quem Jesus Cristo era, e disseram, tem piedade de nós. Eles reconheceram que só através de Deus, a libertação daquela situação viria. O Senhor disse assim, olha, vão e se apresentem aos sacerdotes. Opa, como é que é isso? Eu vou chegar lá com menos um dedo, menos um pé, menos uma mão, o que ele vai dizer para mim? Porque o Senhor não curou e mandou que eles fossem. O Senhor disse, podem ir. Vá lá e se apresente. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que enquanto eles iam, foram purificados. Queridos, talvez tenha demorado ali alguns metros, talvez alguns quilômetros para que eles chegassem até a presença do sacerdote. Mas eles confiaram em Deus, de que aquilo que ele mandou eles fazerem iria dar resultado. Talvez você tenha que esperar algumas horas, talvez alguns dias, semanas ou meses, para receber aquela bênção do Senhor, aquela cura, aquela libertação, aquele livramento, aquela resposta. Mas é pela fé que nós conseguimos. Aqueles leprosos confiaram naquela palavra do Senhor Jesus Cristo e seguiram até o sacerdote. Eles não esperaram ser curados e aí foram. No nosso dia a dia, a gente precisa seguir a Jesus, independente daquilo que estamos vivendo. É por isso que quando ele fala de circunstância difícil, de provação, de preocupação, a gente deve ser grato também nessas situações, porque nada disso escapa o controle do Senhor. E é por isso que algumas vezes nós tiramos os olhos dos céus e colocamos no nosso próprio umbigo, dizendo: Senhor, ai de mim. Onde precisávamos nesse momento confiar no Senhor, porque isto é adoração. Isto é adoração. Interessante é que só um deles voltou para dar graças a Deus. Ele voltou, quando viu que estava curado, ele voltou e gritando em alta voz, diz a palavra do Senhor, ele glorificava a Deus. E ele tinha um coração grato. Só um, estrangeiro, samaritano, que voltou para agradecer. E os outros nove? Desde aquela época, nós lutamos com essa questão de ter um coração grato diante do Senhor. Você tem? Você tem agradecido a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito na sua vida? Pelo simples fato de você estar podendo respirar agora. A dádiva da vida. E tantas outras coisas que têm acontecido na tua vida. Queria que a gente pudesse tirar uns segundinhos agora. Para a gente relembrar aquilo que Deus tem feito por nossas vidas. Talvez hoje, talvez essa semana, talvez esse mês, esse ano, Deus tem feito maravilhas. O pastor pediu para que vocês pudessem pegar a pastoral e escrever ali as bênçãos que Deus tem derramado sobre vocês. Que forma genial de começar o nosso culto hoje. E pode ser usado justamente nesse momento agora. Talvez relembrar e talvez dizer: Senhor, muito obrigado por isto. Muito obrigado por isso aqui. Muito obrigado, eita Senhor, esse outro, muito obrigado. Eita Senhor, eu tinha esquecido desse, obrigado também por isto. Criem um coração de gratidão diante de Deus, porque este é o primeiro passo de um coração de um verdadeiro adorador. Senhor, eu te adoro porque sou grato por, e você pode completar ali as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Mas não para por aí, não é só um coração grato, mas um coração de louvor. Nós adoramos a Deus através do louvor. Sabe o que louvor significa? Louvor, ele vem do latim, ele significa valor ou preço. Quando você adora a Deus, você declara o mérito dele, o valor dele. E quando você faz isso publicamente, você proclama do valor do nosso Deus para as pessoas que estão ao teu redor. Por isso que a gente se reúne como igreja, e por isso que a gente louva, a gente adora como igreja. Gratidão, aquilo que nós vimos, é sobre o que Deus tem feito por você e por mim. Quando a gente fala sobre louvor, louvor é sobre o que Deus é. Não é mais o que Ele fez, é sobre o que Ele é. É por isso que precisamos adorá-Lo assim. A palavra do Senhor, ela retrata de várias formas. Ela usa palavras como glórias, como bênçãos, como aleluia. Né? Aleluia, que é uma transliteração do hebraico que diz: louvai ao Senhor, louvado seja o Senhor. E nós temos tantos outros termos, o próprio livro de Salmos, o título dele, do hebraico, é louvores. Se você pegar ali o Salmo de número 113 até o 118, todo o tema é o louvor, fala sobre o louvor do Senhor. Interessante que Israel costumava oferecer sacrifícios de louvor. Davi, quando ele estava recebendo, lá em 2 Samuel, conta que quando Davi estava recebendo a arca em Jerusalém, sabe o que, é que ele fez? O bicho caiu no passo. Ele dançou na presença do Senhor. Ele estava tão alegre com aquilo que Deus tinha feito e por saber quem Deus era, que ele adorou ao Senhor em dança. É por isso que a gente vê uns doidos no Med dançando. Uns doidos no Job também que pulam para lá e para cá. Porque tão alegres na presença do Senhor. Sabe? E foi aquilo que o próprio Davi fez. E deixou registrado para que eu e você pudéssemos saber que quando a gente adora ao Senhor, a gente adora também com dança. Interessante é que no Antigo e no Novo Testamento, as pessoas, elas levantavam as mãos para adorar o Senhor. Você sabia disso? É por isso que na nossa igreja, a gente tem gente que levanta a mão e adora o Senhor. Tem gente que abre os seus braços e adora o Senhor. Tem gente que fecha os olhos e adora o Senhor. Olha o que diz o Salmo de número 134, versículos 1 e 2, vai aparecer aí. Não, desculpa, esse não vai. Não, vai. Venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor. Olha só, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Sabe? E adorem ao Senhor. E louvem ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A gente precisa adorar na forma do louvor, com o coração voltado e quebrantado na presença de Deus. Salmo 77 diz que não é só assim, tem mais. Salmo 77 nos ensina que a meditação faz parte do nosso louvor. Faz parte do nosso louvor. Olha o que é que diz nos versículos 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei nas tuas obras, em todas as tuas obras, e considerarei todos os teus feitos, na meditação. E olha, não para por aí. Salmo 66 diz que no testemunho, ele também é adorado. Salmo 66, 16 diz: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim. E as pessoas são abençoadas, e Deus é adorado quando eu testemunho. Por isso não tenha vergonha do que Deus fez na tua vida, mas compartilha com as pessoas ao teu redor, porque elas precisam saber das maravilhas que Deus tem feito através da tua vida. Proclama, porque o testemunho é adoração. Proclama, porque a meditação na palavra é adoração. Proclama, porque quando você levanta as mãos para os céus, isso é adoração. Proclama, porque quando você dança, isto é louvor, é adoração na presença do Senhor. É interessante que o louvor, ele é sempre ligado à música, pelo menos na nossa cabeça. A gente pensa em louvor, a gente pensa em música. Mas ele vai além. Salmo 150, ele justamente nos ensina que todo ser vivente, todas as coisas, podem ser para o louvor da glória de Deus. Em todos os aspectos nós temos que louvar ao nosso Deus. Embora a Bíblia nos ensina a louvar, a Bíblia também nos alerta sobre a forma de louvar a Deus. A nossa forma de louvar a Deus. O louvor, ele deve originar no coração do homem e não se tornar um mero show. Mateus, ele trata isso com muita clareza quando ele fala das palavras de Isaías. Quando Jesus retrata as palavras de Isaías, ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que, queridos, o nosso coração tem que ser o primeiro a ser movido, senão nada mais tem valor. E o louvor, ele deve ser feito de uma maneira ordenada. Por isso que 1 Coríntios 14 diz que tudo deve ser feito com decência e com ordem. Você pode parar a Deus agora e louvar ao nome dele? Você pode parar agora e na tua mente pensar sobre aquela característica, aquele caráter, aquela personalidade de Deus, aquela qualidade que vem à tua mente e que te leva a dizer: Senhor, seja louvado, porque tu és Senhor dos senhores, porque tu és o médico dos médicos, porque tu és aquele que está presente, tu és o Salvador, tu és aquele que cura, aquele que trata, aquele que transforma a nossa vida, aquele que me deu salvação, aquele que morreu por mim quando eu ainda era pecador, e me deu uma vida nova, superabundante. Eu creio que nesse momento, a gente vai cantar uma canção aqui. Eu queria que você pudesse completar a frase: eu louvo a Deus porque... Lembra dos feitos dele. E lembra daquilo que ele é. A gente tem que parar um pouquinho de vez em quando. Eu compartilhei no culto das 5, a gente poderia parar por aqui e terminar só adorando a Deus. Só reconhecendo quem ele é. Ao final de contas, não é para isso que estamos aqui. Para reconhecer quem ele é. A gente não está aqui por causa dele. Ele não deve ser o centro das nossas atenções. A gente não só está aqui porque ele fez valer a pena com a ressurreição na pessoa de Jesus Cristo. Por isso vem adorar a Deus. Exalta o seu nome, seu poder, seu amor, a sua glória. Enquanto elas cantam, a gente canta depois. Eu queria pedir para que vocês pudessem fechar os seus olhos. Eu não queria que você cantasse essa primeira vez. Eu queria que você só fechasse os seus olhos e pensassem nas feitorias do Senhor na tua vida, na vida da tua família. Queria que você pensasse nas qualidades do teu Deus. Feche os seus olhos e pensa: meu Deus, Ele é assim. Oh, eu te louvo, Senhor, por causa da tua provisão. Te louvo por causa da salvação. Te louvo por causa do perdão. Te louvo por... Mas para nesse momento um pouquinho. Enquanto eles cantam, só declara ao Senhor. Declara ao Senhor a tua gratidão e o teu louvor. Conseguiu agradecer a Deus pelas grandes bênçãos? Conseguiu reconhecer as suas qualidades, seu caráter? Queria que você agora pudesse cantar, sentado mesmo, bem suave. Canta para o Senhor, adora ao Senhor, juntos. Adorar o Senhor. Poderia ficar aqui a noite toda só cantando louvores ao nosso Deus. Mas não para por aí. Deus, Ele nos chama para que adoremos a Ele com a nossa gratidão, com o nosso louvor. Mas Ele diz: olha, eu quero que você também me adore com os seus bens. E aí a coisa parece que começa a apertar um pouquinho, né? Existem muitas razões pelas quais as pessoas dão do seu tempo, do seu conhecimento, do seu dinheiro. Alguns dão porque têm um senso de dever. Alguns porque têm medo do que iria acontecer caso não desse. Alguns dão porque estão de boa com a vida, eu vou dar uma oferta, vou dar o dízimo aquele dia. Né? Agora, alguns dão em adoração. Alguns dão com o coração voltado para aquilo, entendendo aquele momento de adoração. Interessante, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Esse aí eu tenho certeza que não tem. Queria que você só abrisse esse texto para que a gente pudesse ler. Se tem alguém aí do seu lado que não tem a Bíblia, compartilha com ela para que ela possa acompanhar também. 2 Coríntios no capítulo 9. Passagem preciosa do Senhor, versículos de 6 a 8. Olha o que é que a palavra do Senhor nos traz. Vê só. Ele diz assim, ó, lembrem-se, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Lei da semeadura, muitos de vocês já ouviram falar dela. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme o que determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Que passagem poderosa. A gente vê alguns princípios importantes. O primeiro deles, sabe qual é? A gente vê ali a lei da semeadura e da colheita. A gente vê que o princípio óbvio é quanto mais semeamos, mais colhemos. E olha, pega a ideia, eu não estou falando de teologia de prosperidade. Isso não é do Senhor. E quem prega isso é um falso profeta. O que eu estou falando é daquilo que a palavra do Senhor está falando. É de que quanto mais você semeia, mais você colhe. E eu não estou falando só de finanças, queridos. Em todas as atitudes que nós temos na nossa vida, quer seja com o bem maior que é a vida, a dádiva da vida que Ele tem nos concedido ter, como também os bens que Ele nos tem dado e derramado, e na vida de alguns, superabundado. Eu estou falando disso, que quanto mais nós semeamos, mais colheremos. Segundo princípio que a gente vê ali, é que nós devemos dar segundo o que nós propomos no nosso coração. Quando estamos em contato com Deus, achei muito já o testemunho do pastor Silvado junto com a ele. Aquilo que eles estavam ali propondo um com o outro, conversando, orando, foi aquilo que eles planejaram entregar para o Senhor. A palavra do Senhor diz, entregue de acordo com aquilo que você propôs em seu coração. Ele não está falando daquela entrega maluca, movido por emoção, talvez pela palavra de alguém aqui na frente, talvez por uma situação rápida e de loucura que acontece, ou de grande necessidade, e você vai e entrega. Alguma coisa errada em ajudar alguém, onde vemos ali naquele momento que está precisando? De forma nenhuma. Mas o princípio da palavra do Senhor é, dê planejadamente. É por isso que nós trabalhamos com dízimos, com ofertas, é por isso que nós entregamos mensalmente, é por isso que nós planejamos, é por isso que nós temos ali um trabalho de inteligência diante do Senhor. Deus nos deu sabedoria e conhecimento para usarmos, inclusive também neste momento onde chegamos diante do Senhor com os nossos bens. Ele traz mais um princípio, que é o princípio do não dar de má vontade ou por necessidade. Má vontade é aquela história assim, cara, eu poderia fazer alguma coisa com esses 500 reais. Esses 500 reais que eu ia dar para dízimo, eu poderia comprar aquele negócio que eu estava querendo. Sabe aquela má vontade extrema de dar o dízimo? Você dá, mas com má vontade, pensando que aquele dinheiro serviria para tantas outras coisas. Isto quebra a nossa adoração. Porque na adoração verdadeira, aquele dinheiro nós já entendemos que pertence ao Senhor, que já não é nem mais nosso, e que devemos é abençoar, é retornar ao Senhor. Ele fala não só de má vontade, mas por necessidade. Né? Necessidade significa aquele momento que nós somos obrigados a dar. Sabe aquele momento naquela rodinha onde todo mundo vai ali, casa dezão, e você é o único da roda aqui no casa? E você fica, ih, velho, tem que causar aqui os dezão, porque senão vai dar errado, né? Todo mundo vai ficar olhando para mim, eu vou ser o único que não vou dar o dinheiro ali. Coisas desse tipo, não é a necessidade, é o reconhecimento em adoração daquilo que Deus tem concedido a você ter, e por isso nós damos ao Senhor, e por isso que nós devolvemos ao Senhor, e devolvemos com alegria, que é o quarto princípio que a gente encontra ali, é que nós devemos dar ao Senhor com alegria. A palavra alegria, ela vem do grego hilaros, que é aquela nossa palavra hilariante, o cara hilário, aquela pessoa que é engraçada. Ele está falando disso não como um ato único, mas como uma atitude de vida. Nós sempre entregarmos ao Senhor com alegria, e não só aquilo que temos, mas também a nossa vida. É por isso que aquela passagem de Atos 20, 24, eu acho fera, porque conta que Paulo, naquele momento, ele entendeu do seu ministério, que recebeu do Senhor Jesus Cristo, e ele o exercia com alegria em seu coração. A sua vida estava sendo entregue ao Senhor com alegria, e não com peso. Os seus bens eram entregues ao Senhor com alegria e não com nenhum peso. E interessante é que o quinto princípio que a gente vê nesse texto é que Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em você. de modo que você terá a provisão de todas as coisas. Quando você entregar a Deus com um coração alegre, Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. É por isso que nós confiamos no nosso Deus. É por isso que nós vivemos para Ele, sabendo que tudo provém dEle. Ele sabe das nossas necessidades. É claro que Ele sabe. E Ele supre segundo a sua boa vontade. Mas quando temos um coração, queridos, que honra o Senhor honra o seu servo. E o Senhor abençoa o seu servo. E o Senhor guarda o seu servo. Todos nós devemos entregar os nossos bens ao Senhor. Porque entregar os nossos bens é um ato de adoração. Quando você não entrega, a sua adoração é incompleta. Quando você não entrega, a sua adoração é incompleta. Nós temos que ter uma adoração completa diante do Pai. Em alguns momentos a gente vai adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Mas eu gostaria que antes você pudesse ponderar todos esses pontos e princípios que nós vimos lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Se você olhar aí no seu esboço, você vai ter alguns desses princípios. Queria que você pudesse lê-lo novamente, queria que você pudesse refletir sobre ele novamente. Tenho eu vivido essa lei da semeadura e da colheita? Tenho eu vivido com aquilo que Deus propôs no meu coração e dado desta forma? Tenho eu dado de má vontade ou por necessidade, ou tenho dado de coração alegre? Entendendo que Deus sim me abençoará e me honrará naquilo que eu estou fazendo e proverá para todas as minhas necessidades. Nesse momento a gente chega diante do Senhor para adorá-lo com os nossos dízimos e ofertas. E vocês ouviram o pastor falar sobre o presente para a igreja. Talvez esse seja o momento onde você vai chegar e dizer: Senhor, são tantas as dádivas, as bênçãos. Eu quero te presentear, Senhor. Quero presentear a tua igreja, que está fazendo aniversário, e que está nesse processo todo de expansão. Talvez você esteja aqui e você quer presentear um jovem que está indo para o acampamento. A gente tem acampamento dos jovens chegando aí no dia 8 de outubro. Eu tenho uma galeria que está sem grana. Não sei se vocês viram, eles estão fazendo um lavacá aí fora. Já é o segundo hoje. Hoje bateram um recorde, lavaram 60 carros. Não sei como é que foi a lavagem. Mas foram 60 carros. Vai ter mais um lavacá, vai ter cantina. Porque essa galera quer ir para o acampamento, porque sabe que lá Deus vai falar ao coração deles. E vai haver mudança, e vai haver transformação, e vai haver salvação. Talvez hoje você queira ofertar para abençoar um desses queridos que não tem grana para ir no acampamento. Talvez hoje você queira ofertar para algum missionário, ou simplesmente você quer dizer: Senhor, isso aqui é para ti, para a tua honra, para a tua glória. Quero só reconhecer quem tu és em minha vida. Eu não sei o que o Senhor está falando ao teu coração, eu sei o que Ele tem falado para mim. E é por isso que eu entrego o meu dízimo e a minha oferta. Eu queria que antes de fazermos isso agora, nós pudéssemos orar. Enquanto as pessoas que vão se preparar para recolher os dízimos e ofertas, enquanto eles estão aí tomando a sua posição, a gente vai orar. E dedicar esse momento de adoração ao Senhor. Para que durante este momento, nós possamos também, com o coração de um verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, adorar o Senhor com os nossos bens. Lembra o que Ele fez por você. Lembra quem Ele é. E a tua adoração com os teus bens é algo que vai ser uma consequência natural do teu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo que chegamos na tua presença para dedicarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ó Deus, quando olhamos os elementos da adoração, ó Deus, um coração grato, Senhor, os louvores, ó Deus, e agora a entrega dos nossos bens, ó Jesus, nos ajuda a darmos de coração alegre, a entendermos, ó Deus, que tu és aquele que provê para todas as nossas necessidades. Então, Senhor, as nossas vidas estão nas tuas mãos. Ó Deus, não estaríamos respirando hoje se tu assim não permitistes. Senhor, não estaríamos aqui hoje se assim então tu não nos destes os meios para estarmos aqui. Não teríamos o que teríamos se tu não tivesse nos abençoado e entregue. Ó Senhor, por isso que chegamos aqui na tua presença e entregamos com alegria, sabendo, ó Deus, que isso aqui é teu e só está retornando às tuas mãos, com um coração grato, dizendo: muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Muito obrigado por quem tu és que mesmo sendo quem tu és, tu me amas. Obrigado, Senhor. E me ajuda para que através da minha adoração, eu possa brilhar neste mundo que está tão apagado. Em nome de Jesus. Amém.
Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus me dá força pra prosseguir. Me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for.
Amém. Brilhar para o Senhor é algo que requer que não só tenhamos um coração grato, que tenhamos o louvor, que possamos entregar dos nossos bens, mas que possamos adorar o Senhor também através da oração. A oração é o nosso meio de comunicação com Deus. Todos nós devemos orar quando nos aproximamos de Deus em adoração. Existem três pontos bem importantes quando a gente se aproxima de Deus em oração. O primeiro deles é que nós devemos orar por perdão e purificação para entrar na presença do Senhor. Em segundo lugar, devemos orar com orações de gratidão e louvor. E em terceiro, de intercessão pelos outros. Nós precisamos aprender a orar. Eu estava lendo partes do livro No Common Task, do George Randolph, e ele conta a história de uma enfermeira que cuidava de uma determinada pessoa, e essa enfermeira cristã ensinou aquela pessoa da qual ela cuidava como orar. E ela teve um jeito bem legal, né, de ensinar aquela pessoa, e eu achei bem jóia e queria compartilhar com vocês. Uma forma bem fácil de você estar orando, né? Ela disse que juntava assim as mãos, né, e o dedo polegar, aquele que fica mais próximo de você, lembrava você de orar por aquelas pessoas que estavam bem próximas a você. Familiares, talvez o teu marido, teu pai, tua mãe, talvez a tua esposa, teus filhos, talvez os netos, mas as pessoas chegadas, familiares e aqueles mais próximos. Né, o dedo indicador, né, ensinava você lembrar daquelas pessoas que durante anos investiram na tua vida, lideraram, né, te ajudaram a chegar nesse caminho que o Senhor agora tem assumido e te levado e te carregado. Né, orar por aquelas pessoas que foram de grande influência na nossa vida, pessoas que nos ajudam naqueles momentos de lutas e dificuldade, pessoas que às vezes estão lá na nossa célula, nos ajudando naqueles momentos de tribulação. Né, e ela também continua dizendo que aquele, que o dedo do meio aqui, né, que é o mais alto de todos, nos lembra, né, a orar pelos nossos líderes, aqueles da nossa igreja, pastores, líderes, como também os nossos governantes, aqueles que estão em poder, em momento tão propício para isso agora, né, prestes a uma eleição presidencial, né, um momento tão sério, onde precisamos sim orar pelos nossos líderes. Né, esse próximo dedo aqui, o anelar, né, esse quarto dedo aqui, é um dedo que eu estava comentando com o pessoal no culto das 5 horas, de que é um dedo que a gente não tem muita força. Os pianistas sabem disso. É, né, um dedo que você não tem muita força, não dá para segurar as pontas com ele. Sabe, ele é bom só para o anel. Né, mas isso nos lembra a orar por aquelas pessoas que são fracas, aquelas pessoas que estão padecendo ao nosso redor, aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão com necessidades e que a gente pode ser a resposta de oração delas, que a gente possa orar por elas também. Né? E por último, o menorzinho dos dedos, o mindinho, né, aquele bem pequenininho que a gente só pensa nele, às vezes quando está com a unhazinha ruim, né, ou está com machucada e que a gente lembra do mindinho, né? Esse aqui somos nós, que deve ser o último ali da lista. Para a gente poder aprender a orar ao nosso Deus sem estar com a gente em primeiro lugar. Porque essa é a nossa tendência. Senhor, eu quero, eu preciso, é isso. E a gente esquece de orar por as outras coisas. Por isso que o mindinho é aquele que deve refletir a gente. Né? Então, uma coisa tão simples, mas algo que pode te ensinar a ter uma oração bíblica. Uma oração segundo os princípios da palavra. Né? E é interessante que a oração, ela te leva a um momento de adoração. A palavra do Senhor diz lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 9, de que peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Tiago 5, 16 diz que devemos confessar os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu queria que você pudesse, quem sabe essa semana, talvez hoje à noite ou amanhã, lembrar de fechar as mãozinhas, como você já deve ter ensinado aos seus filhos, e orar, sabe? E se dedicar a Deus em adoração através da oração. E a oração, é claro, ela anda de mãos dadas com a palavra do Senhor. É por isso que também nós adoramos a Deus através do verbo. Nós falamos a Deus através da oração e Deus fala conosco através da sua palavra. E sabe o que é tão importante com a palavra do Senhor? É que ela é eterna. Só existem duas coisas eternas neste mundo. É o teu espírito, o meu espírito e a palavra do Senhor. são as duas coisas que durarão a eternidade. É por isso que a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 119, 89, que a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. É algo que podemos depender dela, podemos nos entregar a ela, podemos confiar nela. Por quê? Porque é algo que dura uma eternidade. Eu lembro, nos Estados Unidos, eu estava lá quando começou o grande movimento da compra dos carros japoneses. Chegou lá Honda, Toyota, Nissan estavam entrando no mercado americano. E a força do Ford e da Chevy começaram a cair. E uma das grandes razões da compra dos japoneses era porque duravam uma eternidade. Era o que eles falavam. Ou seja, aquilo que dura a eternidade traz poder, traz força, traz dependibilidade. Não, isso aí é em inglês. Traz dependência, né? Traz aquele momento onde você pode realmente se guardar naquilo que você sabe que é verdadeiro, que é puro, que dura. A palavra do Senhor, ela é eterna. E a palavra do Senhor não é só eterna. Olha só, a palavra do Senhor, ela é alimento espiritual. Alimento espiritual. A palavra do Senhor, lá em Jeremias 15, diz assim, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é útil. Timóteo já diz isso lá em 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é inspirada por Deus e útil. E útil, queridos. Útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. Ela é útil às nossas vidas. Ela é a luz. Aquilo que acabamos de cantar aqui. Luz em um mundo em trevas. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119 traz isto. Pedro já compartilha que assim temos ainda, olha só, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Se vocês prestarem atenção a ela, fará bem a sua vida. A palavra do Senhor, ela é tão importante para a gente. E olha, a palavra do Senhor culmina sendo a esperança das nossas vidas. É lá onde a gente pode encontrar a esperança. Quantas vezes num gabinete pastoral, quantas vezes numa visita, num evangelismo, nós encontramos pessoas com a falta de esperança clara em suas vidas. Desesperançoso, nada mais funciona, eu não tenho mais uma razão, não tenho mais um alvo, eu não tenho mais o porquê estar aqui amanhã. Porque falta esperança. Sabe o que é que a palavra do Senhor nos traz hoje? Romanos 15, 4, ela diz assim, pois tudo o que foi escrito no passado, tudo que foi escrito no passado, na palavra do Senhor, foi escrito para nos ensinar. E olha só, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por isso, queridos, a palavra do Senhor é sublime. É por isso que a palavra do Senhor, o ensinar a palavra do Senhor é o nosso trabalho supremo. É o clímax do ministério. Não existe nada mais importante do que usarmos a palavra para o crescimento do rebanho do Senhor. Por isso que quando pastores dessa igreja deixarem de pregar a palavra e começarem a falar de si mesmos, está na hora de afastá-los. Porque a palavra do Senhor é que traz transformação à vida do homem. Seria interessante se você pudesse compartilhar um versículo ou dois com a pessoa que está aí do seu lado, né? Sabe aquele versículo da vida de vocês? Eu tenho um, é Atos 20:24. Atos 20:24 é o meu verso de vida ali. Se você receber um e-mail meu, você vai ver que tem ali Atos 20:24. Se você receber um cartão de aniversário meu, tem lá Atos 20:24. Se você visitou a igreja e recebeu uma carta da igreja, está lá Atos 20:24. Por quê? Porque é o que me lembra de me manter firme no caminho do Senhor. Cumprir o meu ministério com alegria, que eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. E isso me anima a continuar firme nos seus propósitos. Qual é o teu versículo que tem te ajudado a mover? Aquele que marca a tua vida. Se a gente tivesse o tempo, eu gostaria que você pudesse compartilhar. A gente não vai ter esse tempo agora, mas quem sabe você possa compartilhar em casa hoje. Com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido. Compartilha com os teus pais. assim, olha, aquilo que o pastor André falou ali, meu verso é o seguinte, meu verso é esse, tal. Esse aí é o que me move, esse aí é o que me deixa ali, né, no ponto de adorar ao Senhor, de cair, de fazer, de continuar, mesmo quando as coisas estão contra a minha pessoa, eu continuo firme por causa disto. Não só a oração e a palavra do Senhor são também elementos de adoração, mas a gente encerra hoje falando que nós adoramos a Deus através da obediência. A obediência é o maior ato de adoração, e ele acontece quando a gente sai deste lugar. Os maiores atos de adoração não estão ali no canto, ou no levantar de nossas mãos, ou na pregação, ou em qualquer outra coisa que aconteça no domingo. Está no domingo, também está lá. Mas deixa eu dizer um negócio, os maiores atos de adoração são os atos de simples obediência a Deus a cada dia da semana. Obediência a Deus traz adoração ao seu nome. Romanos 12:1 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Adoração. Está lá. Não importa o que fazemos na igreja, se formos desobedientes fora dela. Não importa o que fazemos na igreja, se formos desobedientes fora dela. Por isso que a obediência, ela vem como o fechamento dessa mensagem. Porque da gratidão, louvor, dos bens, da oração, da palavra, a obediência faz com que prossigamos no cumprimento de cada uma delas. Entendendo o porquê que no dia a dia eu faço o que faço. Olha esse texto e a gente encerra com ele. Abre lá em Isaías, capítulo 1. Queria ler esse texto contigo. E a gente vai orar. Atos capítulo 1. Desculpa, Isaías capítulo 1. Do 11 ao 19. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Viu que tem certas coisas que não vale a pena quando a gente vive na desobediência? O verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, vive uma vida de obediência. Certa vez um escritor estava conversando com um empresário e esse empresário disse para ele assim, olha, antes de eu morrer eu vou para a Terra Santa, vou escalar o Monte Sinai e lá do topo dele eu vou gritar os 10 mandamentos com o mais alto da minha voz. Cara doido. E o escritor chegou para ele e disse assim, olha, eu tenho uma ideia melhor. Por que você não fica onde você está e você vive cada um desses mandamentos todos os dias da tua vida? Isso traz adoração ao Senhor. Não um ato único, mas um ato contínuo de adoração. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Não sei como é que você chegou aqui na igreja. Não sei como é que está a tua vida de adoração. Se é que tem uma vida de adoração. Eu sei das minhas limitações, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu me ajoelhei e disse: Senhor, vamos acertar aqui os ponteiros que o negócio está feio. Eu tenho que ter um coração mais grato. Eu disse: Senhor, eu quero que o meu louvor em todos os aspectos dele possa ser de adoração a Ti. Senhor, eu quero entregar os meus bens a Ti desta forma, como lá em 2 Coríntios me ensina a fazer. No capítulo 9, versículos de 6 a 8. Senhor, eu quero poder orar de uma forma que chegue como adoração ao Teu trono. E eu quero que a Tua palavra seja minha amiga maior. Aonde não interessa se tem um filho no hospital, ou se não tem um dinheiro para uma refeição, ou se não sabe como vai fazer isso aqui, ou se a minha família está caindo aos pedaços, ou se a minha saúde está indo por água abaixo, eu me agarro nisso aqui, que é a palavra do Senhor. E eu obedeço. Porque se não obedecer, tudo é em vão. Porque o verdadeiro adorador adora ao Senhor em espírito e em verdade. E começa no coração. A banda vai subir, a gente vai cantar um cântico muito precioso. Eu queria dar uma oportunidade a você de usar esse altar. Inclusive esse carpete que está aqui que precisa ser trocado. Mas eu queria que você pudesse sair do seu lugar. Se Deus falou ao teu coração. E você pudesse vir a este altar. Deus está aí onde você está, Deus está aí. Mas sabe aquele negócio que tem quando você se ajoelha? Se você estiver de cabeça para baixo, Deus ouve as tuas orações. Não tenha dúvida, no fundo da piscina Deus ouve as tuas orações. Sentado, com camisa, sem camisa, Deus ouve as tuas orações. Mas tem um negócio, quando você se ajoelha na presença do Senhor, que mostra humilhação, que mostra quebrantamento, que mostra: Senhor, está aqui o trapo. Eu queria te chamar para que, se Deus falou ao teu coração, você pudesse sair do seu lugar e se ajoelhar aqui. Nós vamos ter pessoas que estarão orando por você, talvez só colocando a mão no teu ombro e dizendo assim: Senhor, abençoa esta vida na decisão que ela hoje está tomando. E eu não sei qual é, talvez seja com essa história de gratidão. Você nunca agradeceu a Deus, você nunca teve um coração grato, de reconhecimento pelas grandezas de Deus, pelo que Ele tem feito. Talvez seja um coração que precisa entender o que é um verdadeiro louvor. Talvez seja um coração que precisa entender o que é uma entrega completa de vida e de bens. Talvez uma vida que precisa se dedicar à oração. Talvez uma vida que precisa se dedicar à palavra do Senhor. Ou talvez simplesmente dizendo: Senhor, eu não tenho te obedecido. Meu coração está longe de Ti, Senhor. Eu não quero só num ato único gritar os 10 mandamentos. Eu quero num ato contínuo viver os Teus princípios. E se esse é o desejo da tua vida, do teu coração, se Deus falou a tua vida assim hoje, eu queria orar por você. E a gente vai orar aqui. Você poderia se colocar de pé, por favor? A gente vai cantar. Se você conhece esse cântico, canta. Se Deus falou o teu coração, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Esse é um momento entre você e Deus. Precioso. Não é meu esse momento. Eu tive o meu com o Senhor. E estou tendo agora também. Mas esse é um momento entre você e Deus. Talvez você esteja aqui hoje e você nunca ouviu falar de Jesus como Salvador. Talvez nunca o aceitou como Salvador pessoal. E hoje à noite você entendeu sobre essa esperança maravilhosa que existe em Cristo Jesus. Salvação, vida eterna, restauração, regeneração, perdão. E você quer conhecer mais de Jesus? Vem aqui à frente que a gente quer orar por você também. Enquanto estivermos orando, sai do teu lugar e vem aqui. Juntos, juntos, juntos. Sai do teu lugar.
Tudo que sou, tudo que tenho, todo meu ser eu entrego a Ti. Desilusões, vitórias também, alegrias e dores.
Chamar os nossos seminaristas para estar orando aqui na frente, por favor. Seminaristas, venham aqui à frente. A gente tem algumas pessoas aqui que a gente precisa estar orando por elas. Deus falou ao teu coração. Talvez você esteja aí no seu lugar dizendo assim: olha, André, eu vou deixar para amanhã. Está indo bem, deixa aqui, eu resolvo depois. E você está resistindo, e Deus está incomodando. Queria te desafiar, não fica no teu lugar, faz esse pacto com o Senhor hoje, diz assim: Senhor, eu vou ser mais grato, eu vou criar esse hábito de te agradecer, Senhor, eu vou me derramar na tua presença em louvor, Senhor, eu vou chegar na tua presença e me dedicar à oração, à leitura da palavra, Senhor, eu quero te obedecer. Talvez Deus esteja te chamando para algo, para uma obra, para missões, não sei, e você tem dito: Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não. E hoje Deus te chama para obediência, obediência. A gente vai encerrar a canção cantando a segunda parte dela, e eu vou orar, mas antes disso, se Deus falou no teu coração, sai do teu lugar e vem aqui, a gente quer orar por você. Tão precioso esse momento, não perde ele.
O que há de vir? Sonhos e planos estão por cumprir. Minhas certezas e o meu sonhar, pensar, desejar, entrego a ti.
Declara o Senhor. Chegamos na tua presença esta noite, ó Deus, mais uma vez agradecidos pelo que tu fizeste aqui, Senhor, ao mover o nosso coração, a mover a nossa vida para uma entrega completa, para um coração de um verdadeiro adorador, para que a nossa adoração seja em espírito, seja em verdade. Ó Senhor, tu conheces as vidas que aqui estão. Ó Deus, tu conheces as lutas, as dificuldades, as batalhas, às vezes a própria rebeldia. E Senhor, eu te peço, Jesus, honra, Senhor, cada um que veio aqui à frente. Ó Deus, com coragem, com ousadia, dizendo: Jesus, tu falaste ao meu coração e eu estou aqui respondendo, Senhor. Ó Deus, eu não sei o que eles estão orando, mas ó Deus, tu sabes. Eu te peço, responde segundo a tua boa vontade, derramando da tua graça sobre a vida de cada um e ajudando-os, ó Deus, a serem verdadeiros adoradores para a tua honra, para a tua glória, para que o teu nome seja, ó Deus, glorificado e para que as pessoas saibam que tu és Deus. Aleluia, sejam dadas ao teu nome, louvado seja o teu santo nome. Recebe, Senhor, a nossa verdadeira adoração, e nós oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, 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 aleluias. Deus os abençoe, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, queridos.
cantar mais uma vez. Deus meu ser,
Deus meu ser, eu entrego a ti tudo que há em mim. Usa pra tua glória, Deus, os meus dias são pra ti, para te adorar, sacrifício me mandar, em amor entrego a ti, que posso dar. Que tenho eu que dou.